Glória a Deus. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Abra, por favor, sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 3. E nos versículos 7 e 8. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus, clamando a ação e o mover do Teu Espírito nesse lugar, para que a Tua palavra seja vivificada, para que ela tenha aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Ilumina os olhos do nosso entendimento, dá-nos compreensão espiritual e não só racional. Nós clamamos no nome de Jesus, e que a graça do Senhor se manifeste, flua nesse ambiente, para que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela tem sido enviada. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa afirmação de Paulo, ela é bem conhecida dos crentes. O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Depois ele diz: deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então ele diz: por amor do qual eu sofro a perda de todas as coisas. Do que Paulo está falando nesse texto? Porque eu costumo dizer que esse é um texto bem conhecido, porém pouco entendido. Eu mesmo, durante muito tempo, achava que Paulo estava falando de pecado, quando ele diz: o que para mim era lucro, agora considero perda. Até porque alguns de nós, antes da conversão, tratamos das coisas dessa forma, e esse tipo de interpretação seria a nossa explicação. O que para mim era lucro, as bebedeiras; o que para mim era lucro, envolvimento com drogas; o que para mim era lucro, algumas gratificações carnais. Hoje eu entendo que foi perda. Não só perda de tempo, prejuízo espiritual, trouxe dano para a família, para os relacionamentos. Mas a pergunta é: será que Paulo está mesmo falando de pecado ou de algo só negativo? Não. Porque no próprio versículo 8 ele diz: eu considero tudo como perda. Então, para ele dizer tudo, não é só coisa ruim. Paulo, na verdade, está nos apresentando uma reclassificação, uma mudança de valores, que acontece a partir da revelação de uma pessoa, que é a pessoa de Jesus. Ele não está falando apenas da conversão. Ele fala da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A NVI traduziu esse texto como a suprema grandeza. Na verdade, a palavra, no original grego, ela fala de algo que se sobressai, que se destaca, que está muito acima. Então, Paulo, ele na verdade tem dificuldade de descrever que conhecimento é esse. Ele diz: é um nível de conhecimento muito sublime, muito elevado, muito acima do normal. Porque o conhecimento de Cristo não é o conhecimento de uma coisa qualquer ou de uma pessoa qualquer. Paulo está falando da revelação de quem é essa pessoa, do quão extraordinária, do quão maravilhosa, do quão poderosa, do quão gloriosa, do quão magnificente é a pessoa de Cristo. E diz: me cativou de tal forma. E é isso que ele quer dizer quando diz: por amor do qual. Ele diz: conhecê-lo, e essa coisa tão sublime de conhecê-lo cativou meu coração de tal forma. E Jesus passou a ser tão, mas tão importante para mim, que as outras coisas para as quais antes eu dava importância, elas não são mais importantes. E se você olhar o contexto, na verdade você vai descobrir que Paulo está falando, olha comigo os versículos 4, 5 e 6, Paulo estava falando de performance religiosa, e diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ele diz: eu ainda mais. O que que Paulo quer dizer com isso? Confiar na carne é olhar para o braço, fazer uma oração, uma petição para a carne do corpo dele, esperando ser atendido. Não é isso. Ele está falando de confiar na capacidade humana, na habilidade humana, no poder de realização humano. Ele diz: se alguém acha que pode pensar que é grandes coisas, se alguém está se achando, Paulo diz: eu ainda mais. Por que que ele tem a ousadia de dizer que ele podia se achar ainda mais do que os outros? Ele dá o histórico. versículos 5 e 6 fala disso. Ele diz, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel. Essa forma de Paulo falar circuncidado ao oitavo dia seria o que hoje muitos crentes, numa versão moderna, diria, nascido e apresentado na igreja desde criancinho, criado no lar cristão. Paulo está dizendo, minha história começou com Deus na minha caminhada quando era ainda criança. Depois ele vai além e diz, hebreu de hebreus. Com isso ele está dizendo, na verdade, bem antes do meu nascimento, minha família já tem uma história andando em Deus. São muitas gerações transmitindo a mesma fé e o mesmo compromisso com Deus, geração após geração. Para você entender o que ele está falando, um dia desse eu encontrei um pastor que ele me disse que ele já é a sexta geração de pastores na família dele. Seis gerações. Você consegue imaginar isso? Meu pai foi o primeiro da nossa família a converter. Eu ainda sou a segunda geração. Meu filho já é a terceira. Esse cara era a sexta e o filho dele já é pastor. Então já eram sete gerações. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, meu irmão, isso é que é pedigree de crente. Se a raça pura é a sua, eu fiquei brincando com ele. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Ele diz, gente, na minha linhagem para cima, na minha ascendência, tem muita história de relacionamento com Deus. Aí ele continua e diz, quanto à lei, foi fariseu. Fariseu era o grupo mais dedicado. Era a seita mais severa dentro do judaísmo. Era o que muitos hoje chamariam de os devotos. E ele segue e diz o seguinte, quanto ao zelo perseguidor da igreja, a única coisa na história de Paulo, da qual ele se envergonhava, ele apresenta aqui como quem diz, mas tinha um bom motivo, perseguir a igreja, mas foi por zelo. Escrevendo aos romanos, Paulo fala não só dele, mas de todo Israel, dizendo que foi zelo sem entendimento, mas foi zelo. Então ele diz, até quando eu persegui a igreja, era zelo para querer ver as coisas de Deus acontecendo direitinho. E no final ele termina com uma declaração para lá de ousado. Ele diz, de acordo com a justiça que há na lei, irrepreensível. Irmão, pensa nisso. A lei tinha centenas e centenas e centenas de preceitos. Paulo está dizendo, pode pegar isso tudo. Faz um raio-x na minha vida. E aponta o dedo, onde foi que eu tropecei? Numa área sequer. E ele está dizendo, eu não tropecei. Então, na perspectiva religiosa, Paulo está dizendo, eu era o cara e não tem para mais ninguém. Mas o que para mim era lucro, performance religiosa, me gloriar disso, isso considerei perda. Porque eu entendi que na vida em Deus não se valoriza performance religiosa, valoriza o conhecimento da pessoa de Jesus. E eu não consigo contar essa história sem voltar 10 anos atrás, em fevereiro de 2008, onde eu tive uma das experiências mais marcantes com Deus. Quando Deus mexeu na minha vida de uma maneira assim que abalou minhas estruturas e mudou valores. E para contar o que aconteceu no dia, em meados de fevereiro de 2008, eu não tenho mais certeza do dia, eu preciso voltar no dia 31 de dezembro de 2007. 31 de dezembro de 2007, tinha terminado de almoçar, eu e minha esposa estávamos conversando não só sobre o culto de passagem do ano da noite, mas a gente estava falando também sobre as expectativas do que a gente viveria no próximo ano, que seria 2008. E eu lembro que eu empurrei o prato praticamente vazio de lado, olhei para minha esposa e falei para ela, nos próximos 21 dias, você não vai me ver comer absolutamente nada. Eu vou passar as próximas 3 semanas a fio, só na água. Eu lembro que minha esposa arregalou o olho um pouquinho mais do que o normal. Eu nunca tinha feito nenhum jejum prolongado mais do que 2 semanas. Ela falou, 3 semanas só na água. Eu falei, 3 semanas só na água. A partir dessa refeição está valendo. Ela ainda para certificar, meio preocupada, falou, Deus te pediu isso? Eu falei, pediu não. Vou fazer porque eu quero. Eu quero mais de Deus. Eu quero ir mais longe. Eu quero entrar nas águas profundas. E eu decido fazer 2008 o ano da busca. Eu vou buscar Deus nesse ano de 2008 como eu nunca fiz na minha vida, falei para ela. E eu decidi, não só que eu faria o maior jejum da minha vida, mas eu decidi que eu ia ler a Bíblia muitas vezes aquele ano. Para você ter uma ideia, só aquele ano, nunca fiz antes, nunca fiz a mesma coisa depois. Mas naquele ano eu fiz essa loucura. Eu li a Bíblia inteira, capa a capa, 2 vezes num mês. Eu tinha decidido dar e ofertar para Deus o melhor de mim, como eu nunca tinha feito. Então passaram-se as 3 primeiras semanas, eu terminei o jejum. Agora, 3 semanas depois do término do jejum, nós estamos nessa reunião, terça-feira à noite. Era uma reunião, para nós a gente nem chamava de culto, treinamento dos nossos líderes. Então, uma palavra ou de motivação para o trabalho, de encorajamento, ou de alinhamento da visão e doutrinário. Era o nosso momento de treinamento. A gente tinha uma oração, não tinha nem louvor, oferta, nada. E já passava para a palavra. Quando a gente estava fazendo aquela uma oração para abrir o culto, um irmão foi lá, passou a mão no violão, e eu lembro que ele olhou para mim e fez o sinalzinho com o dedo. Uma só. Tipo assim, deixa eu cantar uma só. Eu olhei de volta e fiz assim, uma só. Não é o nosso propósito, não é esse tipo de reunião, mas vou deixar só uma, não mais do que uma. Irmão, o problema é que não teve outra coisa além daquela música. Ele começou a cantar aquela canção do Marcos Witt, eu te busco, te anelo, te necessito. E alguém lá no céu parece que resolveu apertar aquele botão que ativa o modo glória da reunião. A glória de Deus veio sobre nós. Eu nunca vi nada igual na minha caminhada com Deus, nem no meu ministério. Mas, num instante, eu acho que nem se a gente tivesse ensaiado, combinado, coreografado, daria para fazer algo tão simultâneo, num instante. A grande maioria daquele povo, que eu não vou dizer todo mundo, porque eu não olhei na cara de cada um, mas a grande maioria daquele povo começou a chorar ao mesmo tempo. E o pior, que a gente não conseguia, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, nem comigo, nem com os outros. Porque alguns choravam convulsivamente, né? Alguns choravam, como diria o mineiro, de com força. Eu chorava que nem criança e não entendia porque estava chorando. E eu comecei, naquele quebrantamento, era gente se ajoelhando, se prostrando, gente com a cara no chão, gente sentando para os cantos e encostando na parede. Irmão, mudou aquela atmosfera. E no meio daquilo tudo, eu comecei a dizer, Espírito Santo, eu quero entender o que o Senhor está fazendo. E me veio uma impressão no meu espírito, que Deus queria nos levar a um lugar de arrependimento. E eu comecei a orar e dizer, eu quero entender por que é que nós temos que nos arrepender. E de repente eu comecei a perceber que Deus queria que nós nos arrependêssemos por não estar buscando a Deus como deveríamos. E aí que a história mudou para mim. Porque eu queria estar aqui te contando, que eu falei para Deus, é verdade, o Senhor está certo, nós estamos errados. Mas nessa hora eu fui indignado. Por que eu fiquei indignado? Eu tinha acabado de fazer o maior jejum da minha vida. Eu estava decidido buscar a Deus como eu nunca tinha feito na minha vida. Lendo a Bíblia que nem um condenado. Eu falei assim, eu tenho que me arrepender por não estar te buscando como deveria. Significa que nada disso está bom. Então, dentro de mim, eu não verbalizei isso para Deus, porque a gente tem respeito. Eu mordi a língua para não falar, mas o meu sentimento é como se tudo dentro de mim quisesse gritar para Deus, se isso não está bom, quando é que vai estar bom para você? Só que com Deus, querido, não adianta você não falar. O salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Ele é o Deus onisciente, presciente. Você sentiu, ele ouviu. Você pensou, ele ouviu. O que você ainda vai sentir ou ouvir daqui a alguns, ou sentir ou pensar daqui a alguns anos, ele já ouviu. Ele conhece tudo. Pensa numa relação transparente com Deus, é a nossa. Não dá para esconder nada dele. E na hora que me veio o sentimento, mesmo não falando, Deus ouviu. E ele me respondeu. Eu ouvi naquele dia o Espírito Santo falar comigo, até que nada mais importe. E essa frase virou o tema dessa mensagem que eu estou pregando incansavelmente. Essa mensagem virou o tema desse novo livro que eu escrevi. Naquele momento o Senhor falou para mim, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu sou, você chegou ao lugar onde eu quero. E foi nesse texto, foi nesse momento que esse texto, Filipenses 3, é como se ele aparecesse na minha frente. Eu via Paulo dizendo que para mim era lucro. Agora, entenda que Paulo não está falando de lucro, de ganho material. O que para mim era de valor, o que para mim era importante. Ele diz, perdeu o valor, perdeu a importância. Significa que o conhecimento de Jesus o levou a entender que Jesus era tão, mas tão importante, que as outras coisas comparadas com Jesus perderam a sua importância. Na verdade, a gente tenta atribuir o avivamento que você lê da igreja no livro de Atos, quase como se isso dependesse só das manifestações, do mover, dos dons e do poder do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer, irmão, que aquele nível de avivamento que eles viveram não estava relacionado apenas à manifestação do poder do Espírito Santo, mas a corações que eram profundamente apaixonados pelo Senhor Jesus. Paulo chega ao ponto de dizer, em nada tenho a minha vida como valiosa, contanto que eu complete a carreira, o ministério que recebi de nosso Senhor Jesus, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora, por que é que o cara diz, minha vida não é valiosa? Não é que ele estava com depressão, não é porque ele estava pensando em suicídio. Ele está dizendo, a ordem de Jesus é tão mais importante, a pessoa de Jesus é tão mais importante, que nem minha vida ou viver minha própria vida será tão importante como agradá-lo e conseguir o sorriso do rosto dele. A geração que impactou o mundo com o Evangelho era uma geração de gente apaixonada, de gente que dizia o que antes era importante, perdeu a sua importância. Comparado com o quê? Com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está dizendo, Cristo se tornou alguém tão fascinante, tão cativante, tão atraente, tão desejável, que o resto diante dele perdeu a sua importância. E naquele dia o Senhor começou a falar comigo e diz: você nomeou 2008 o ano da busca. Mas ele falou, a única coisa que você fez foi melhorar a performance da busca. Isso não significa que você está me desejando mais do que antes. O Senhor disse, você está batendo seus recordes, jejuando mais, lendo mais a Bíblia. Para como Paulo fazia antes se gloriar e dizer, se alguém acha que é o cara, eu ainda mais. Porque, irmão, eu estava mais metido do que nunca. Depois de 3 semanas de jejum, 2 lidas da Bíblia, num mês só, eu estava dizendo, eu sou crente como poucos. E o que Deus espera de mim e de você não é a performance da busca. Deixa eu te ajudar a entender o que é a performance da busca. Jesus cita o profeta Isaías, em Marcos 7, 6 e 7, diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente pode ir para um culto, cantar, fazer barulho, e o coração não está lá, meu querido. A performance da adoração pode estar lá, mas o desejo de encontrar o objeto da nossa adoração, que é Ele, nem sempre está lá. Quando a arca de Deus foi perdida no campo de batalha para os filisteus, em 1 Samuel 4, a Bíblia diz que quando ela chegou, a terra estremeceu com o júbilo da nação de Israel. Mas já descobri na Bíblia que a adoração não tem nada a ver com o barulho que a gente faz. Depois que a arca, que era o maior símbolo da presença de Deus, foi perdida, ninguém naquela geração moveu um dedo para ir atrás ou recuperar. Sabe o que ele estava dizendo? A gente fez festa achando que tinha chegado um talismã, um amuleto que ia dar vitória. Já que não deu, vá-se embora a arca e nós não estamos nem aí com isso. Aquela celebração não tinha nada a ver com o respeito pela pessoa ou a presença de Deus. Era só uma festa acreditando que aquilo determinaria algum tipo de bênção. E cá entre nós isso não é parecido com muitos dos nossos cultos? Onde parece que a gente está festejando mais o que a gente acha que Deus pode fazer do que quem realmente Ele é. Carta ao anjo da igreja de Éfeso, o Senhor diz, eu conheço tuas obras. Apocalipse 2, de 2 a 5. O teu labor, a tua perseverança. Ele está falando com a igreja de alta performance. Mas ele diz, mas eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está dizendo, a performance está lá em cima. A paixão, o desejo por mim está lá embaixo. Performance estratosférica, lá nas alturas. Paixão, o desejo por mim, lá no chão, no chinelo. E o protesto de Deus é porque Ele não quer a performance da busca. Ele quer um coração que se interesse por Ele. Quem está entendendo, diga amém. Então deixe-me te dizer, querido, o avivamento não é só fluir debaixo de dom, de poder e unção. Que Deus nos ajude a crescer nessa área também. Mas não é só isso. Avivamento começa quando o meu e o seu coração deseja Deus mais do que qualquer outra coisa. Quando o meu e o seu coração está atraído por Jesus mais do que qualquer outra coisa. John Wesley costumava dizer que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja ele. Nós precisamos repensar a forma como o cristianismo moderno tem funcionado. C.S. Lewis, um grande escritor, ele disse em certa ocasião, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. Mas ele arremata dizendo que ele não pode ser de moderada importância. E alguns de nós temos feito Jesus alguém só um pouquinho mais importante do que os outros, às vezes quase tão importante quanto outras coisas. É importante na igreja, é importante ter tempo com Deus, é, mas todas as outras coisas da minha vida são quase igualmente importantes, às vezes mais. Por que eu digo às vezes mais? Irmão, como a gente tem o discurso de que Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida e a gente não tem tempo para Ele? Me explica aqui. Que importância é essa que nós damos? Como ele é a pessoa mais importante, mas não leio um capítulo da Bíblia por dia. E o malemar separa o tempo para orar, a não ser quando a coisa está apertada e aí eu preciso de socorro dele. Será que ele realmente é importante? Ou apenas o socorro que ele pode me dar em algum momento ou na eternidade é que é importante? Enquanto eu e você não entendemos o quão fascinante é a pessoa, nós não vamos longe na vida espiritual. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus na Bíblia. Uma coisa eu tenho certeza, não é por ser perfeito, porque isso ele não era, e a Bíblia é clara. A Bíblia fala dos pecados de Davi, ele era gente como eu e você. Mas no Salmo 27,4 você vê Davi dizendo o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário, que eu possa contemplar sua formosura. Esse cara está dizendo: de qualquer coisa que possa pedir, eu quero uma só. Eu quero estar na sua casa. Para quê, Davi? Para ficar debaixo de proteção? Não. Eu quero estar na sua casa todos os dias. Para quê? Para garantir a bênção? Não. Para contemplar a beleza dele, para ficar babando em admiração na revelação de quem Deus é, para meditar no seu santo tempo. A palavra traduzida meditar significa inquirir, significa um exame profundo. Ele está dizendo: eu quero estudar a pessoa de Deus. Ele é fascinante demais, extraordinário demais. Davi não foi chamado de homem segundo o coração de Deus por ser perfeito, mas era alguém cujo coração desejava Deus. Era alguém que, depois de ter pecado, ele percebe que o maior prejuízo do pecado foi um só. Você não vê Davi chorando, dizendo: Deus, por favor, me poupa no trono, eu não quero perder o reinado. Você não vê ele chorando por nenhuma outra coisa. Mas no Salmo 51, que é um salmo que ele compõe depois de ter pecado, ele diz: contra ti, e contra ti somente eu pequei. Naquele momento, Davi está dizendo: onde é que eu estava com a cabeça? O Senhor é o meu maior tesouro, o Senhor é o meu maior valor. Se nós olharmos para a vida dos homens e mulheres de Deus ao longo da história, que escreveram história, que fizeram diferença, eles têm uma coisa em comum: paixão pelo Senhor, um desejo de relacionar com Deus, de cultivar a presença, de conhecê-lo melhor. E eu e você não podemos aceitar um cristianismo que substitua isso por outra coisa. Quem está entendendo, diga amém. Stanley Jones foi missionário por mais de 50 anos na Índia, um dos lugares de muita perseguição ao evangelho até hoje. Mas no livro dele, O Cristo e Todos os Caminhos, ele disse o seguinte: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, não é a perseguição. Ele diz: o maior inimigo do cristianismo é o subcristianismo. É quando eu e você criamos um cristianismo muito abaixo do que deveria ser. Ele diz: nós aqui, com essa liberdade religiosa, estamos perdendo mais do que as igrejas perseguidas. Porque nós, aos poucos, sem perceber, entramos num lugar onde Jesus deixa de ser tão importante, porque nós não cultivamos o entendimento da importância da pessoa, do relacionamento com a pessoa, e a gente valoriza o quê? A performance da busca. O que você precisamos entender? Que o pecado não é o nosso único inimigo. Durante muito tempo eu dizia: o pecado é meu maior inimigo. E naquele dia, 10 anos atrás, o Senhor disse: você não está errado quando vê o pecado como inimigo. Mas ele me disse: você está errado quando acha que só o pecado é seu inimigo. Tem muitos crentes que tropeçaram, comprometeram o relacionamento com Deus por causa do pecado, sim. Mas tem muita gente perdendo um relacionamento íntimo com o Senhor, não por ter pecado, mas por causa de uma coisa aqui que eu quero chamar de distrações. Em Lucas 14, Jesus conta uma parábola falando que o reino de Deus é semelhante a um grande banquete que foi preparado. Banquete na Bíblia, que ele não fala só de comer para renovar as forças. Ninguém vai chamar uma paradinha no McDonald's ou qualquer outro fast food de um banquete. E não tem a ver só com a qualidade da comida, tem a ver com o que envolve aquilo. Banquete era um lugar onde as coisas eram preparadas com muito amor, com muito carinho. O melhor era preparado para expressar o valor do que era receber aquela pessoa. Era um ambiente para se gastar muito tempo conversando e não só comendo. Banquete na Bíblia fala de comunhão, fala de relacionamento íntimo. E aí Jesus está dizendo o quê? Que o desejo de Deus é nos chamar para o lugar do relacionamento íntimo. Mas ele diz: quando o banquete ficou pronto, os que já tinham sido convidados agora foram notificados, estava pronto, pode vir, está pronto. Mas Jesus diz que eles começaram a dar desculpas. Está lá em Lucas 14, de 15 a 20, se você quiser anotar, pode meditar com calma depois. Jesus fala de 3 desculpas. Nenhuma desculpa dada é algo ruim. Nenhum deles diz: não posso ir no banquete, que eu vou curtir um pecado ali do lado de fora. Você não vai ver isso. Quais são as desculpas? O primeiro diz assim: comprei um campo e eu não posso ir no banquete. Eu rogo que você me tenha por desculpado. Não vai rolar. Agora vamos pensar, irmão, aquisição de um campo, aquisição de uma propriedade. Vamos pensar hoje num terreno, numa casa própria. Qual o crente que, conseguindo adquirir uma propriedade, ia reclamar? Nunca vi, irmão, vou fazer 25 anos de pastorado, um crente resmungando: coisa terrível, comprei a casa própria. Quem que faz isso? Normalmente a reação é o quê? Glória a Deus, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessas. Fica empolgado. que é coisa boa ou não é? É. Qual é a desculpa do segundo? O segundo diz: comprei 5 juntas de bois. Naquela época não tinha trator, irmão. Para arar a terra com mais eficácia, precisava das juntas de bois. Cada junta tinha 2 bois. 5 juntas de bois significa 10 bois. Naquela época ninguém plantava por hobby ou por negócio. Tirava o seu sustento da terra, não plantava, não comia. Agora ter 5 juntas de bois para arar, para colher, significava aumento da produtividade. Aumento da produtividade significava aumento dos ganhos. Você já viu alguém, trabalha no comércio, o cara reclamar, vende 3 vezes mais? Quem que reclama? Se for uma versão ainda meio pentecostal, vai dizer: para glorificar de pé a igreja, porque a turma faz festa. Então a desculpa desse cara também não é algo ruim. E a terceira desculpa, menos ainda. Se não dá para falar mal das duas primeiras, menos da terceira. A terceira desculpa que Jesus mostra é que um diz assim: casei-me, portanto não posso ir. Bom, casamento é ideia de Deus, é plano de Deus. A melhor coisa que me aconteceu na vida depois de Jesus foi meu casamento. O casamento não é ruim, ruim é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Ruim é o jeito que alguns decidem tocar o casamento, e aí ele deteriora e estraga em vez de melhorar. Mas o casamento não é ruim. Então qual o problema dessas desculpas? Não está falando de coisas erradas, mas o problema é que quando algo bom, justo, lícito, correto, que talvez tenha até a cara de bênção de Deus, resposta de oração e cumprimento de promessa, quando ele ocupa um lugar na sua vida que não deveria, ao ocupar o lugar errado, mesmo que a coisa seja certa, ela trouxe um problema para você. E sabe qual é o problema? Muitos de nós nos embriagamos até com as bênçãos de Deus. Muitos de nós nos empolgamos até com bênçãos de Deus em áreas das nossas vidas. Eu passo nas igrejas. Eu estava esse fim de semana numa conferência de jovens. Gente, jovem adolescente na igreja é o que tem de fervoroso, de animado, de agitado. É a turma que pega fogo. Mas sabe qual é o problema? O fogo da moçada tem prazo de expiração, tem prazo de validade. Olha, que eles vão para a faculdade, casa, começa a ter profissão, todos crentes incendiados, vira crente comum. Quando continua crente, porque muitos nem continuam. Onde que a maioria se enroscou? A maioria dos crentes não se enroscaram no pecado. Eles ficam empolgados, que agora formaram família, agora tem realização profissional, agora tem aquisições. Eles vão se envolvendo com essas realizações de tal forma que o Senhor passa a ocupar um segundo plano na vida deles, quando antes era o primeiro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, eu e você podemos passar o resto da vida frequentando a igreja com regularidade, dizimando com fidelidade, fazendo tudo o que tinha que fazer, e o nosso coração não está próximo o suficiente. Chegar ao lugar onde nada mais importe é entender o clamor de um coração de Deus que não quer nos perder. O problema é que a maioria de nós não sabe lidar com o confronto, porque a gente lê o confronto como se fosse reprovação. Qual foi minha reação que eu contei 10 anos atrás? Meu sentimento foi: se não está bom para você, quando é que vai estar? Tá? Porque assim, a gente acha que se Deus cobrou, o negócio não está bom, então nada está bom, tudo não presta. E nós não podemos ir a extremos. Quando Jesus corrige as igrejas da Ásia, ele começa a dizer: isso está bom, gosto disso em você, olha que coisa boa. Isso aqui não está não. Mas isso aqui ainda está bom. Mas já que o resto está bom, vamos concentrar a atenção nisso, não está? Vamos melhorar isso. Qual é o anseio dele, querido? É nos levar a um lugar melhor no relacionamento. Não é ficar recriminando, não é ficar desmerecendo a gente, não é ficar discriminando a gente. E quando ele fala para o anjo da igreja de Éfeso: sua performance está lá em cima, mas sua paixão está lá embaixo. Qual o motivo dele tocar no assunto? Ele diz: lembra de onde caíste, arrependa-te. E como ele termina dizendo? Volta à prática das primeiras obras. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vim jogar na sua cara que você é um crente meia boca, de segunda categoria. Deus está dizendo: eu só quero recuperar o que a gente perdeu. Se já teve melhor antes, não vamos aceitar isso. O que, que nós temos da parte de Deus? Um amor insistente, que está dizendo: eu vou lutar para ter o melhor de você. Eu nunca vou aceitar algo menos do que o seu melhor que você pode me oferecer. Só que naquele dia Deus me parecia exigente demais há 10 anos atrás. Eu pensei isso, falei: Deus, eu sou sujeitinho muito exigente. Não basta te amar, tem que te amar de todo o coração, alma, entendimento e força. Não basta te buscar, tem que te buscar de todo o coração. O reino em primeiro lugar, antes das minhas necessidades básicas. Você já parou para pensar nisso? Ele diz, não preocupa com o que você vai comer, beber ou vestir, necessidade básica. Ele diz, busca o reino em primeiro, antes de preocupar com isso. Mas é para Deus, já não é exagero da sua parte, não. Não é exigência demais. Aquele dia o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, você se considera um pai exigente? Falei, sou. Ele disse, por que você é exigente? Falei, eu quero o melhor dos meus filhos. Por que você quer o melhor dos seus filhos? Por bem deles. O Senhor diz, você não exige que eles valorizam o seu ensino, as suas ordens? Falei, sim. Ele diz, por quê? Você é carente? Você tem um problema, vocês deixarem de reconhecer a sua voz como a mais importante? Você vai se sentir inferiorizado com a pessoa? Falei, não, não é nada disso. Eu quero que eles valorizem o que eu digo por bem deles, para protegê-los. Porque se a minha palavra não for a mais importante na vida deles, vão vir os amigos, os pseudo-amigos da escola, vão arrastar eles para qualquer porcaria. E o Espírito Santo diz, pois é, você tem as suas razões para ser exigente, você alega amor e interesse para os seus filhos. Mas quando eu exijo algo de você, você acha que eu que sou carente, que eu que tenho problema de autoestima, e não que eu quero o melhor para você. Aquele dia, pela primeira vez, eu comecei a entender, como se ele me dissesse, você entendesse o quanto eu quero me relacionar com você. Você entender que o propósito de eu tocar no assunto não é te recriminar, é melhorar o nosso relacionamento. É te levar a um lugar onde não só eu tenha mais de você, mas onde você possa ter mais de mim. Quem está entendendo? Quem acha bom ter um Deus desse que não desiste da gente, continua lutando pelo nosso melhor? Pois é, ele me mandou aqui hoje para dizer a você que ele quer mais do que performance religiosa. Ele quer mais do que você dizendo, se alguém acha, pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele quer que você chegue ao lugar onde Paulo chegou, dizendo, o que antes era lucro, a valorização da performance. Para mim agora, estou me lixando, estou nem aí para isso. O que eu quero é ele. O que eu quero é a pessoa dele. O que eu quero é o sorriso de satisfação no rosto dele. Quem está entendendo, diga amém. Quanto tempo eu tinha mesmo, Paulo? Hã? Ainda não pequei. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. E aí eu prego mais uns 3 minutos com você de pé. Na verdade, não quero pregar. Eu quero contar uma experiência antes de terminar. Olhe para cá um pouco. Eu falei que Jesus, para o anjo da igreja de Éfeso, ele diz, lembra de onde caíste. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Porque nós não viemos valorizar a cobrança. Nós viemos valorizar o lugar onde, através do chamado de Deus, ele quer nos levar. Amém? Então, primeira coisa, ele diz, lembra. Demorou para eu entender por que Deus está dizendo, lembra de onde você caiu. O Senhor não cobra um anjo, um mensageiro da igreja de Éfeso, dizendo, você não sabe que me amar de todo coração, alma, entendimento, força, é um maior mandamento? Por que é que você não está cumprindo sua obrigação? Ele não apela para o senso de obrigação. Ele apela para um senso de saudade. Se você lembrar que o que nós já tivemos foi tão bom, você vai querer isso de volta, não pelo senso de obrigação. Deixa eu tentar explicar isso de outra forma. Esse ano, eu e a Kelly vamos completar, daqui a alguns meses, 23 anos de casado. Eu tenho uma ordem de Deus na Bíblia, como qualquer marido tem. Efésios 5 diz, maridos, amai as vossas mulheres. Amai é um imperativo, é uma ordem. Eu não tenho opção. Deus não disse, subirá, o dia que estiver de boa vontade, ama essa mulher aí, tá? Não é uma opção, é uma ordem. Eu não tenho chance. Eu tenho que amar, e ponto final. E amar não é mero e simplesmente um sentimento espontâneo, é uma decisão, é uma entrega. Agora eu fico imaginando se nos nossos 22 anos de casado, cada manhã que eu acordo ao lado da minha mulher, eu falasse para ela, eu amo você. E aí quando ela fosse abrir um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela dizendo, fazer o quê, né? Deus mandou, não tenho chance, não tem outro jeito mesmo, então vamos cumprir com a obrigação. Eu fico me perguntando se a gente estaria 22 anos casado. Ou se tivesse, a coisa estaria boa. Mas pastor, não é sua obrigação? É, sua mulher não sabe o que é sua obrigação? Sabe. Então qual o problema? O problema é que ela espera que eu não apenas cumpra com a obrigação pelo senso de obrigação. Ela espera que eu cumpra com o senso de obrigação, que eu cumpra com a obrigação, com o senso de prazer, com o senso de realização. Eu me lembro de um dos nossos aniversários de casamento, que Deus nos deu um presente especial. Eu ia pregar em outro lugar da Europa, e eu tive que fazer uma conexão em Paris e por um problema nos obrigaram a ficar 2 ou 3 dias em Paris, como se fosse um problema na companhia aérea. E nós ganhamos um passeio de graça que a gente não tinha dinheiro para fazer. No dia dos nossos 10 anos de casado, nós subimos a Torre Eiffel. E eu lembro que eu olhei na cara da minha esposa e eu fiz uma das declarações de amor que ela mais gostou de ouvir. Aquele dia eu não falei para ela, eu amo você. Olhei no olho dela e falei, eu amo amar você. Sabe o que eu estava dizendo? Isso não é um peso, não é a força de um compromisso. Você é uma pessoa tão fascinante que dá prazer cumprir com a obrigação. Quem entende a diferença? Quando o Senhor diz, lembra de onde você caiu, está dizendo, eu não quero que você me ame ou me busque só com senso de obrigação. Porque isso é adorar com o lado e o coração longe. Ele está dizendo, eu quero que você faça isso pelo senso de saudade. Alguns anos atrás, eu fui visitar meus pais, já era casado, já tinha meu filho Israel, minha filha Lissa ainda não tinha nascido. E eu tive que entrar no quarto da casa dos meus pais, que era o meu quarto que eu dividia com os meus irmãos quando solteiro. Era o quarto que quando solteiro eu ficava trancado horas todos os dias orando. Eu trabalhava num banco do meio-dia às 6, quase 7 da tarde, da noite. E de lá eu ia direto para a escola, mas eu protegi minhas manhãs. Se eu tinha trabalho da escola, eu fazia de madrugada. Todo dia, no mínimo das 7 às 11, eu ficava trancado naquele quarto orando. Eu tive encontros extraordinários com Deus e a presença de Deus naquele quarto. Nesse dia eu entro no quarto para pegar uma coisa. Tínhamos deixado nossas coisas de viagem quando chegamos lá. Acho que eu fui buscar uma fralda para trocar meu filho. Quando eu abri a porta do quarto, o lugar onde eu coloquei os olhos, no canto do quarto, era o lugar onde eu gastava a maior parte do tempo ajoelhado, orando. E a hora que eu coloquei os olhos, que eu vi aquele cantinho, disparou um gatilho na minha memória. É como se passasse um filme, era uma lembrança muito viva, real. Parece que eu assistia dia após dia, eu ajoelhado naquele canto, derramando meu coração diante de Deus. Eu lembro que eu dizia um pouco olhar do canto do quarto, olhei para o meio do quarto. No meio do quarto tinha um tapete. Os mais velhos lembram de quando os pais da gente, minha mãe fazia uns tapetes que era de crochê com barbante. Tinha isso aqui também. Eu olho, aquele tapete ainda está lá. E eu lembro quantas vezes eu reguei aquele tapete com lágrimas, prostrado no chão. Eu tiro os olhos do tapete e eu olho para a cama, e quando eu cansava de ficar ajoelhado ou deitado no chão duro, eu deitava de costas na cama e ergui minhas mãos adorando a Deus. Para onde eu olho? Tem lembranças, um filme está passando. Eu continuo lá segurando aquela porta. Eu não terminei de abrir, eu não fechei, eu não conseguia entrar, eu não ia a lugar nenhum, não conseguia dar um passo. Porque aquela lembrança era tão forte que a hora que eu vi, as lágrimas estavam correndo do meu rosto, grossas e quentes. Nenhum momento eu ouvi uma voz de Deus me recriminando. Quer que você não ore como você já orou antes? Mas sabe o que eu senti aquele dia com aquela lembrança? Saudade. Até hoje, quando eu conto a experiência, ainda me emociona a lembrança. A lembrança da lembrança que eu tive naquele lugar ainda me emociona. E de repente eu me vejo pensando, camarada, como é que você foi louco de baixar o padrão desse relacionamento? Como que você admitiu diminuir os seus encontros de intimidade com Deus? Não era Deus me cobrando, era eu sentindo falta dele. Eu creio que nessa noite ele quer dizer para mim e para você o que ele falou para o anjo da igreja de Éfeso: lembra de onde caíste. É como se ele dissesse: se você lembrar como era bom, você vai querer voltar. Lembrou, era bom ou não era? Era, então arrependa. E aí ele termina implorando: volta, volta à prática das primeiras obras. Eu quero você de volta. Nós vamos chegar a esse lugar onde o nosso coração deseja tanto, tanto, que nenhuma outra coisa é mais importante do que ele. As bênçãos recebidas não são mais importantes do que ele. Nada é mais importante do que ele. Se eu e você conseguimos nos manter, não nesse lugar, mas caminhando para ele. Alguém me perguntou, pastor, levou 10 anos para o senhor escrever o livro, porque o senhor finalmente chegou lá. Eu falei, cheguei não. Paulo em Filipenses 3 diz logo depois: não que eu tenha alcançado. Nem ele era maluco de achar que alcançou, e você? Hoje, 10 anos depois, eu tenho menos vergonha do assunto que eu tinha no início. Mas sabe qual a boa notícia? Eu posso ainda não ter chegado, mas estou mais perto do que estava 10 anos atrás. E eu e você podemos dar uma resposta para Deus. Eu quero que você fale com Deus no seu lugar. Eu quero que você ore. Eu quero que nessa noite você entenda o convite de Deus, que te ama de uma forma que sua mente jamais vai entender. A Bíblia classifica o amor dele como algo que excede todo o entendimento. Mas eu quero que você ore dizendo: Senhor, eu não quero me enredar na performance religiosa. Eu quero entrar nesse lugar de entrega, de rendição. Enquanto você ora acertando os ponteiros com Deus, porque eu sei que Ele está falando com você, eu quero fazer uma pergunta. Pode ser que você esteja aqui essa noite, mas você se afastou do Senhor Jesus. Você se desviou dele. Alguns conseguem essa façanha sem nunca ter saído da igreja. Outros acabam inevitavelmente saindo da igreja. E eu creio que nessa noite Deus está tocando o seu coração com esse amor dele. E o Espírito Santo está trazendo de volta em você aquele chamado, dizendo: arrependa, volta, volta, volta.